Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores de Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais uma enciclopédia das modalidades, a primeira enciclopédia das modalidades do ano. Eu já tinha muitas saudades deste nosso programa e da nossa verdadeira enciclopédia, o Sérgio Gomes, que eu espero que tenha tido um bom Natal e também uma boa passagem de ano de 2021. Olá, Sérgio, estamos de volta. E que bela maneira de voltar com o clássico em hóquei, no Estádio do Dragão, este sábado, às 14 horas. Voltamos logo em grande.
Sim, boa tarde. Boa tarde, David. Boa tarde a todos os que nos seguem em direto e depois também em diferido. Sim, portanto, a passagem de ano e as festas correram todas com a normalidade que se consegue nesta altura, que não é muita, não é? Mas correu tudo dentro do possível, e cá estamos para mais uma enciclopédia das modalidades, para colocar em ordem, a nossa agenda de jogos, relativamente aos que já se efetivaram desde o nosso último episódio, que foi no dia
Já faz
17 de dezembro.
3 semanas,
E,
exatamente.
portanto, existem aqui alguns jogos, principalmente de basquetebol, cerca de 4, 2 de hóquei e 1 de handball que iremos falar.
Muito bom.
Iremos também perspectivar os jogos do próximo fim de semana e poderemos começar exatamente como propuseste, pelo clássico de hóquei em patins, que se vai realizar no próximo sábado, no Dragão Arena, pelas 14 horas. Um jogo que se prevê entusiasmante, e que vai ser transmitido pelo Porto Canal. Efetivamente, poderemos, antes de perspectivar o clássico, poderemos já abordar os dois jogos que o Porto em Hóquei realizou desde o nosso último programa, e começaremos pelo primeiro, que foi, portanto, em Paços Ferreira, um jogo para a Taça de Portugal com uma equipa dos escalões secundários, a Juventude Pacense, em que o
Um
Futebol
set
Clube do Porto foi claramente
e também
superior.
muito confortável, não é?
Exatamente. O Futebol Clube do Porto ganhou por 7-1. Um jogo tranquilo, em que a nota de maior destaque vai claramente para o regresso em pleno, em grande estilo, do Carlos Di Benedetto, que apontou 4 golos nesta partida em Paços de Ferreira e demonstrou que está a conseguir rapidamente voltar à forma que nos estava a presentear na pré-época, em que estava a ser um dos jogadores mais em destaque na equipa do Futebol Clube do Porto, e depois teve aquela lesão infeliz e de longa paragem, que o afastou dos ringues, até agora, até dezembro. Foi um jogo tranquilo, como eu dizia há pouco. O Porto ganhou por 7-1. No intervalo já ganhava por 5-0. Carlos Di Benedetto foi realmente o grande destaque, com 4 golos. Os outros golos foram de Gonçalo Alves, Poca e Mena, numa partida que permitiu ao Futebol do Porto gerir todo o seu plantel, e que Guilherme Cabestany rodou bastante a equipa, para não sobrecarregar os elementos que estavam, portanto, com mais utilização nos últimos jogos. E a equipa conseguiu, com muita tranquilidade, o apuramento para os 16avos de final, onde irá defrontar, já o sorteio já se realizou, e o Porto irá defrontar uma equipa também da segunda divisão, do Concelho da Nazaré, portanto, uma equipa que se chama Biblioteca. E o Futebol Clube do Porto vai jogar, portanto, no ringue, no Concelho da Nazaré, em Valado de Frades, no dia 23 de janeiro, este jogo dos 16avos de final. E, portanto, o que se perspectiva é que o Porto tem claramente a passagem aos 8avos de final, praticamente garantida, porque o jogo irá ter um nível de dificuldade muito semelhante a este último em Paços de Ferreira, e, portanto, o Porto irá tranquilamente assegurar a passagem aos 8avos de final. Depois da Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto aproveitou o penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro, para jogar um jogo que estava em atraso por causa dos problemas com o Covid. O Porto recebeu a São Joanense no Dragão Arena e ganhou por 5-3, mas foi um jogo totalmente diferente do jogo de Paços de Ferreira. Convém aqui também destacar que a São Joanense é uma equipa. A São Joanense é uma equipa um pouco complicada quando tem pela frente equipas grandes. Convém relembrar que a São Joanense já tinha retirado pontos ao Benfica e ao Sporting e, portanto, e vendeu cara a derrota ao Porto no Dragão Arena. No intervalo havia um empate a duas bolas e o Porto, na segunda parte, teve que fazer pela vida para não perder pontos, até porque está bastante pressionado, porque já perdeu os pontos que o fazem neste momento estar atrás do Sporting, 4 pontos. E portanto o Porto estava obrigado a ganhar e na segunda parte conseguiu uma diferença de 2 golos, o 3-2 e o 4-2, que lhe permitiram gerir os últimos minutos com alguma tranquilidade. A verdade é que São Joanense ainda conseguiu reduzir para 4-3 e o Porto só mesmo a 5 minutos do fim é que conseguiu fazer o 5-3, num belo golo em contra-ataque, numa assistência do Reinaldo Garcia, muito bem concluída pelo Carlos Di Benedetto, que neste jogo voltou a estar em destaque, apontando 2 golos. Os outros golos foram de Gonçalo Alves, também marcou 2, e o outro foi do italiano Júlio Coco. Numa partida em que o Porto exibiu um ritmo e um nível de jogo não muito alto, estava à espera talvez de um ritmo de jogo superior. A verdade é que não foi isso que aconteceu, mas por certo, o Porto aproveitou bem estes 7, 8 dias depois desse jogo com a São Joanense, para conseguir criar mais rotinas de jogo, conseguir um nível de um ritmo de jogo bastante superior, porque tem pela frente agora este sábado, e podemos já começar a falar disso, tem pela frente um opositor de respeito que ganhou até aquela competição recém-criada, que foi a Taça 1947, e portanto o Porto vai defrontar um Benfica que vem da conquista de um troféu, em que ganhou ao Sporting por grandes penalidades, numa competição em que o Porto não participou, e que teria uma palavra a dizer por certo, e foi uma competição que o Benfica ganhou na final ao Sporting, mas com bastante felicidade. Lembro-me bem dessa final e julgo que o Sporting foi bastante superior, e acabou por perder por pormenores e por alguma infelicidade em termos de concretização. Vai ser um jogo bastante interessante. Pena é que, mais uma vez, sem qualquer presença de público.
Dúvida.
Ainda não há notícias sobre a dupla de arbitragem nomeada para este encontro, por isso não poderemos aqui alongar-nos muito em comentários, mas espero bem que a arbitragem deste clássico Porto-Benfica seja um bocadinho diferente da que existiu em novembro de 2019, portanto, no último Porto-Benfica que existiu para o campeonato, em que o Porto ganhou por 4-3, mas na parte final a equipa de arbitragem, portanto, fez de tudo para que o Benfica conseguisse igualar o resultado. E o que nos valeu na altura foi o guardião suplente, o Tiago, que defendeu uma grande penalidade já nos últimos segundos, completamente inventada e fabricada pela dupla de arbitragem. Esperemos que desta vez não haja essas interferências e que o Porto ganhe na mesma, mas sem esse sofrimento que nos obrigaram os árbitros dessa partida. Mas vai ser um jogo difícil. O Benfica tem uma grande equipa também. O Porto, neste momento, perdeu os mesmos pontos que o Benfica. O Benfica tem menos 3 pontos que o Porto. No entanto, o Benfica tem um jogo em atraso e que, se o ganhar, como se perspectiva, ficará igualado ao Porto em termos de pontuação e ficarão os dois a 3 pontos do Barcelos e a 4 do Sporting. O Porto tem também um jogo ainda por realizar, que ainda não tem data marcada, que é um jogo também complicado com a Oliveirense. Falaremos disso quando se souber a data em concreto. Sobre este Porto-Benfica, é sempre um jogo em que o adversário tem individualidades muito fortes, começar pelo Lucas Ordóñez e também pelo Carlos Nicolia, e portanto o Porto vai ter que estar muito bem defensivamente, e esperemos que o Carlos Di Benedetto continue muito bem em termos de concretização, porque ele vai ser muito importante neste encontro. Ainda bem que ele já está presente. Parece-me que o Porto vai estar na máxima força, e julgo que o Benfica também. E portanto, vamos ter aqui um clássico escaldante, em que os dois estão completamente obrigados a vencer para continuarem a 4 pontos do Sporting, porque o Sporting nesta jornada vai ganhar tranquilamente ao Tigres de Almeirim. E portanto, Porto e Benfica estão claramente encostados às cordas, para terem que ganhar este encontro do próximo sábado, às 14 horas. No nosso Dragão Arena.
E que saudades tinha aqui eu destes nossos jogos, desta nossa agenda das modalidades, primeira agenda das modalidades do ano, e já a abrir com um escaldante clássico, Futebol Clube Porto Benfica, para ver no Porto Canal, no sábado, às 14 horas. Creio que podemos passar já ao basquetebol. Sérgio, não sei se queres ainda dar um apontamento final, senão passávamos já ao basquetebol. Quatro jogos do Futebol Clube do Porto, e destacou-se de que maneira Jalen Riley, que parece ser um brilhante reforço.
Sim, é verdade. O Futebol Clube do Porto teve uma notícia muito má no, portanto, na meados de dezembro, quando naquele fatídico jogo com o Oliveirense, em que o Porto fez a melhor exibição da época, já na parte final, perdeu o Max Landis, para toda a temporada, com mais uma lesão grave do nosso melhor jogador. E, portanto, o Futebol Clube do Porto, como eu disse na altura, teria que rapidamente encontrar um reforço à altura, se queria continuar a lutar pelo título. A verdade é que a estrutura da modalidade do basquetebol do Futebol Clube do Porto logo se mexeu, e bem. Contrataram um americano, o Jalen Riley, que pela amostra destes 2 jogos em que ele participou com o Sporting e com o Cabo Madeira, parece ser de facto um grande reforço. No entanto, convém aqui dizer algumas coisas. Convém dizer que o Jalen Riley é um jogador algo diferente do Max Landis. O Max Landis é um jogador mais cerebral, um jogador que defensivamente contribui para a equipa. E o Jalen Riley parece ter algumas dificuldades defensivas, que neste momento preocuparão o Moncho López, e esperemos que de facto o nosso treinador consiga fazer com que o americano, este novo americano, consiga também produzir mais em termos defensivos, porque de facto o Max Landis também ajudava nesse aspecto. Na concretização, parece-me que são 2 jogadores com um jogo de exterior excelente. Jalen Riley conseguiu em Alvalade uma excelente exibição, conseguiu marcar muitos pontos, fez vários triplos, e agora no jogo da Madeira também conseguiu 19 pontos, e portanto parece-me ser aqui um jogador importante em termos de pontuação para a equipa. Parece-me mais base que o Max Landis, também aqui exige alguma adaptação da equipa. Terá que, se calhar, o Brad Tinsley ter outro papel na equipa. Depois aí caberá a Moncho López ver, e ele melhor que ninguém saberá como a melhor solução para encaixar este jogador, porque pela amostra realmente parece ser uma mais-valia, mas também exige ainda há aqui um período de integração. E portanto, se nestes 2 primeiros jogos, com tão pouco tempo de integração na equipa, o Jalen Riley já apresentou estes níveis, portanto só poderemos esperar que a sua contribuição para a equipa ainda suba mais. E portanto, podemos estar aqui na presença de um jogador importantíssimo na luta pelo título, numa altura em que o Sporting está isolado, só com vitórias. e em que o Benfica teve uma derrota algo surpreendente há poucos dias no Barreiro, com o Valetes, mas é um adversário a ter em conta porque se reforçou, trocou de americanos e parece-me que contratou americanos melhores e, portanto, vamos ter também um Benfica forte na fase mais importante da época, que serão os playoffs. O Porto, neste momento, está apenas a um ponto do Sporting, porque temos apenas uma derrota, que foi com essa equipa, no jogo de Alvalade, e foi até uma derrota por pouquíssimos pontos, que vai permitir, se o Porto não... vamos supor aqui que as duas equipas que não escorregam mais até ao final desta fase, e aí poderá ter que se decidir no Dragão Arena, em termos de vantagem de pontos entre as duas equipas, e portanto o Porto depois aí poderia estar obrigado a ganhar ao Sporting por mais de 6 pontos, e parece-me uma diferença claramente, portanto, possível de alcançar, uma vez que 6 pontos, sim, perfeitamente ao alcance, uma vez que 6 pontos no basquetebol são uma diferença muito reduzida. Podemos começar, em relação à análise dos jogos, pelo jogo dos Açores, do último dia 17 de dezembro. O Porto ganhou por 82-73, 9 pontos de diferença, numa partida sempre equilibrada, mas que o Porto, ainda sem o Jalen Riley e já sem o Max Landis, o Porto apresentou-se então algo debilitado, mas conseguiu uma consistência de jogo que eu apreciei imenso. Eu gostei muito da exibição do Porto nos Açores, com excelentes contributos do Larry Gordon, 17 pontos, do Eric Anderson, 16, e do Brandon Tinsley, 14. Foi uma das melhores exibições da equipa, sem dúvida, neste jogo no pavilhão do Lusitânia, uma equipa também a ter em conta. Ao que se seguiu depois o jogo com o Maia, no Dragão Arena, esse já sem qualquer interesse competitivo, uma vez que o Maia é uma equipa com um nível de jogo muito, muito fraco, e o Porto ganhou claramente por 81-44 em ritmo de treino, em que o Moncho rodou bastante a equipa, deu muito tempo de jogo a habituais suplentes, e o Porto apenas aqui destacar que os 15 pontos de Francisco Amarante, que aproveitou bem os minutos que lhe concederam. Brian Tinsley também apontou 15 e Eric Anderson 12. Depois a equipa foi Alvalade no dia 29 de dezembro. Um jogo que começou mal para a equipa do Porto. Até entramos a ganhar, é verdade, por 8-2, mas rapidamente o Sporting passou para a frente. E o intervalo ganhava por 8 pontos, a diferença chegou a estar em 11 ou 12, e o Porto teve sempre muita dificuldade no ataque. O Sporting é uma equipa que defende com muita agressividade, nem sempre uma agressividade punida pela equipa de arbitragem, principalmente nos jogos em Alvalade, que se regem por regras próprias, isso já percebemos, e o Sporting parecia ir caminhando para uma vantagem tranquila nesse encontro. Eis que Moncho López tira um coelho da cartola e faz jogar o Jalen Riley, que entrou nesta partida, fez a sua estreia no Futebol Clube do Porto e entrou a todo gás. O Jalen Riley também era um jogador desconhecido para a equipa do Sporting e conseguiu uma série de triplos e uma série de cestos que fez com que o jogo ficasse bastante equilibrado. O Porto, inclusivamente, nos últimos minutos teve uma posse de bola em que poderia ter empatado o encontro. Chegámos a estar empatados 37-37, mas isso foi bastante antes da parte final do encontro. Na parte final do encontro estivemos a 2 pontos ou 3, 60-58, julgo eu. O jogo acabou em 63, em 60-57, aliás. O jogo acabou em 63-57 porque o Porto falhou um ataque e depois o Sporting marcou um triplo e acabou por ganhar por 6 pontos. E foi uma partida que o Porto conseguiu o segundo objetivo, que era perder por poucos. O primeiro era ganhar, claramente, mas isso não foi conseguido. A equipa também estava limitada, não é? Com a baixa do Landis e com o Riley a fazer apenas a estreia. E, portanto, há que destacar realmente o Jalen Riley com 22 pontos e também o bom contributo do Tanner McGrew, que também está a regressar aos poucos e temos que ter alguma paciência com ele. Há jogos melhores, outros piores. O Tanner teve uma lesão muito grave e portanto, está já em alguns jogos a apresentar-se num nível que estamos a apreciar. Neste jogo em Alvalade conseguiu 11 pontos e 10 ressaltos e, portanto, acabou por ter um contributo algo positivo. Mas, por exemplo, no jogo que seguiu e que foi o último, que foi agora já na última terça-feira, na Madeira, em que o Porto ganhou por 78-73, uma partida bastante difícil, em que se complicou bastante no terceiro período. O Porto em intervalo ganhava até por 8, mas no terceiro período esteve a perder por 4, e portanto foi um jogo complicado que se disputou até aos últimos instantes, em que o Porto conseguiu segurar a vitória, mas foi uma vitória muito, muito difícil. Mas foi, era isso que eu queria aqui destacar. Por exemplo, neste jogo da Madeira, o Tanner McGrew já jogou a um nível bastante inferior e, portanto, ainda claramente a não se apresentar naquele nível que nós estávamos habituados ao Tanner McGrew antes dele ter aquela lesão grave. E como se sabe no basquetebol, quando tens um americano importante a jogar abaixo do seu potencial, acaba por ser complicado para a equipa. Ao mesmo tempo que temos também o novo Jalen Riley, que ainda está a conhecer a equipa, ainda há muitas rotinas por aperfeiçoar, e portanto o Porto neste momento está debilitado, claramente, mas vai ganhando, e isso é que é o importante. Tem apenas a derrota em Alvalade. Neste jogo da Madeira, Jalen Riley fez 19 pontos, Eric Anderson fez 14, Larry Gordon e Miguel Queiroz apontaram 10 cada um, e foram os quatro jogadores mais importantes para que o Porto conseguisse ganhar este jogo ao Cabo Madeira e continuar ali colado ao Sporting, procurando alcançar a equipa lisboeta, se ela tiver algum deslize, por exemplo, na próxima jornada. E podemos já avançar nesse sentido. Na próxima jornada, o Porto vai receber o Imortal, que é a equipa que está no quarto lugar, empatado com o Benfica, e é uma equipa a ter em conta, perigosa. O Sporting vai ter também um jogo algo complicado com o Oliveirense em Alvalade. O Oliveirense também é uma boa equipa, este ano está mais irregular, mas pode criar também problemas ao Sporting. E portanto será uma jornada em que os dois da frente terão ali adversários que vão colocar em perigo a sua marcha triunfal. Falando do que interessa do jogo do Porto, o Imortal tem o nosso ex-jogador, António Monteiro, que, portanto, é também um jogador que em quase todos os jogos consegue pontuações muito interessantes e, portanto, há que ter em conta. E depois tem também, dos cinco americanos, tem pelo menos três de muito bom nível. E, portanto, o Porto tem que estar muito bem defensivamente para manter-se nesta onda vitoriosa em casa, perante um adversário algarvio muito reforçado e que já, inclusivamente, tem praticamente assegurada a presença na Taça U dos Santos, uma vez que vai conseguir ficar nos quatro primeiros lugares desta primeira volta. Os quatro primeiros conseguem o um apuramento para a Taça U dos Santos e, portanto, Sporting e Porto já têm isso garantido. Depois já há uma luta ali entre Benfica, Imortal, Lusitânia e Oliveirense, que se vai decidir nesta jornada deste fim de semana, mas com toda a vantagem para o Imortal, porque tem um sexto averejo bastante considerável, tem 115 positivos, e portanto o Imortal, só se lhe acontecesse uma grande hecatombe agora aqui no Dragão Arena, é que perderia a hipótese de disputar esta Final Four da Taça dos Santos no primeiro fim de semana de fevereiro. Vai ser um jogo bastante interessante. Vamos ter dois jogos bastante interessantes no sábado no Dragão Arena, às 14 horas, como falávamos há pouco, hóquei, e às 18 horas, este Porto Imortal, também no Porto Canal, também um jogo bastante complicado para a equipa de basquetebol do Foco do Porto. E, portanto, pena é que não dá para ter público, mas, por certo, estarão muitos a sintonizar as imagens do Porto Canal. Sobre basquetebol, referir por último que, além deste jogo com o Imortal no sábado às 18 horas, destaco ainda o jogo de terça-feira para a Taça de Portugal, também no Dragão Arena, às 20h30, no dia 12. para a Taça de Portugal, o Porto Póvoa. O Póvoa é uma equipa também da segunda divisão e, portanto, o Porto tem toda a obrigação de seguir em frente rumo aos quartos de final, onde depois irá, se passar o Póvoa como se perspectiva, neste jogo dos oitavos de final, onde irá então nos quartos depois deslocar-se ao pavilhão do Esgueira ou do Iliabão. E
Portanto,
basquetebol, estamos também interessados.
muitos jogos para ver, dois jogos para ver de basquetebol na próxima semana, e fica também aqui o saldo destas 3 semanas do basquetebol do Futebol Clube do Porto, que contabilizou 3 vitórias e uma derrota nessa difícil deslocação ao pavilhão João Rocha. Sérgio, passando ao handball, nesta pausa para Natal e para Ano Novo, apenas um jogo, mas, como sempre, Ano Novo, Vida Velha, Futebol Clube do Porto a vencer os Belenenses por 24-31 e 15 jogos, 15 vitórias. Campeonato Nacional. E primeiro lugar, obviamente.
Exatamente. A equipa de handball do Futebol Clube do Porto vai realmente com essa marcha triunfal, 15 jogos e 15 vitórias no campeonato, é líder isolado, ganhou já os clássicos ao Sporting e ao Benfica e, portanto, tem os rivais a 2 pontos de diferença, porque ambos têm essa derrota com o Porto e ainda não jogaram entre si num jogo que, por causa do Covid, acabou por ser adiado ainda para data indefinida e, portanto, ou os dois vão perder pontos ou um, pelo menos deles, vai ainda perder mais pontos nesse Sporting Benfica que está adiado. E o Porto realmente está a fazer um início da época excelente, 15 jogos, 15 vitórias, vai muito bem lançado para a revalidação do título, mas nada está ainda concretizado, porque ainda faltam bastantes jogos, falta ainda meio campeonato. Este ano não há segunda fase e, portanto, mais importante se torna esta fase única que se está agora a jogar e, portanto, qualquer deslize pode ser bastante penalizador para qualquer uma dessas 3 equipas, num campeonato em que me parece que os 3 grandes dificilmente irão perder pontos fora dos jogos entre si. E, portanto, as equipas assim que se poderão aproximar mais serão o Belenenses e o Águas Santas, pois há ali o ABC e o Madeira Sado também a crescerem ao longo deste campeonato, mas como se viu, por exemplo, agora este jogo que o Porto realizou, que iremos falar, o Porto ganhou, acabou por ganhar de forma tranquila, com uma segunda parte em belo nível, ganhámos no Restelo por 24-31. A primeira parte foi mais complicada, o Porto ganhava só por um gol, mas depois, na segunda parte, começou a imprimir um ritmo muito mais elevado, jogando 7-6 com muito mais clarividência e a vantagem rapidamente se foi alargando e o Porto, julgo que a meio da segunda parte, já se percebia que o Porto estava já praticamente a caminho da sua 15ª vitória consecutiva. Foi uma bela segunda parte deste jogo do dia 22 de dezembro, em que se destacou o Diogo Branquinho com 6 golos e depois a dupla de pivôs, Vítor Iturriza e Daimaro Salina, com 5 golos o Vítor e 4 o Daimaro, e depois ainda 3 golos, como é destacar, do Fábio, do Rui Silva, do Diogo Silva e também do Lionel. E, portanto, foi uma vitória muito bem conseguida da equipa do Porto, num jogo que eu antevi de alguma dificuldade, que efetivamente existiu durante a primeira parte, mas o Porto depois, a equipa de Magnus Anderson, na segunda parte mostrou todo o seu potencial e lá estamos na nossa posição, na posição que obtivemos em 2018-2019, que também obtivemos em 2019-2020 com o fecho completo da fase regular, mas que não nos quiseram atribuir o título, E agora estamos também em primeiro, isolados, e estamos no bom caminho, claramente. Numa altura em que o campeonato parou, numa altura em que o campeonato parou, e isso poderá também ter algumas consequências. Por um lado, os jogadores do Porto, porque a seleção é em 20 jogadores, tem 11. Tenho 11, julgo eu, acho que não estou enganado, mas julgo que em 20 dos convocados, tenho 11 do Futebol Clube do Porto. E,
É caso
portanto,
para
do
dizer
Sporting.
Portugal, Sérgio, né? É seleção
Pois,
de Portugal.
no handball é claramente assim. No handball não há grandes dúvidas sobre isso. O Porto tem 11 jogadores em 20, depois há. Bastante, há cerca de 6 que jogam no estrangeiro, a maior parte deles até oriundos da equipa do Porto das épocas anteriores, como o Gilberto Duarte, o Alexis Borges, e portanto teremos aqui, portanto, do Sporting nestes convocados por Paulo Jorge Pereira para a seleção, não existe ninguém. E relativamente ao Benfica, julgo estar lá o guardião, que até é o terceiro guarda-redes da equipa, o Capdeville, e também tem o Belone Moreira, e portanto são os únicos jogadores que os outros dois grandes têm na seleção. E portanto, por um lado, queria eu dizer há pouco, os jogadores do Porto que vão ter jogos, já estão a ter, aliás, como. Jogaram ontem o apuramento do pré-apuramento do Europeu e depois vão ter o Mundial de 13 a 31 de janeiro, Mundial que se vai realizar no Egito. Por um lado, a equipa do Porto vai ter um ritmo de jogo superior aos dos rivais, porque os jogadores vão estar sempre em atividade. Por outro, também estamos sujeitos. Claramente, um desgaste intenso, que as outras equipas não irão sofrer. E, portanto, esperemos que não haja consequências físicas para o nosso plantel e que depois, quando regressarem a Portugal, depois desta longa estadia, espera que seja longa, que Portugal vá o mais longe possível no Egito. Que a equipa chegue, que os 11 jogadores do Porto cheguem em perfeitas condições, porque teremos logo no dia 4 de fevereiro um jogo absolutamente vital para a nossa passagem aos oitavos de final da Champions League, porque o jogo em atraso com o Vardar da Macedónia no Dragão Arena está já agendado para o dia 4 de fevereiro. E, portanto, se no caso de Portugal ir até à luta pelas medalhas neste Mundial, portanto, o último jogo é dia 31. E, portanto, teremos 4 dias para Magnus Andersson trabalhar os jogadores, porque o jogo com o Vardar é já dia 4 de fevereiro e depois segue-se o jogo com o ABC em Braga no dia 7 de fevereiro, primeiro jogo do campeonato após este Mundial. Portanto, a equipa do Porto tem que trabalhar logo a todo o gás nessa semana, porque tem 2 jogos importantíssimos, principalmente o do Vardar, porque vai ser um jogo extremamente complicado e é quase uma final, porque se o Porto perde, fica com a qualificação para a Champions League em risco, e portanto, o Porto quer mesmo ganhar este encontro com o Vardar, porque é absolutamente vital para as nossas contas, para conseguirmos novamente o apuramento para os oitavos final, tal como conseguimos na temporada Transata, cuja Final Four fomos depois afastados por uma decisão de secretaria, por causa do Covid, e que terminou agora com uma Final Four com as quatro principais equipas, agora em final de dezembro, que acabou por dar o título europeu ao Kiel da Alemanha, numa final interessante frente ao Barcelona. E, portanto, relativamente à seleção, queria ainda acrescentar que ontem, em Matosinhos, Portugal ganhou num jogo de apuramento para o europeu, a Islândia, uma equipa difícil, que nos tinha ganho na última fase final do Campeonato da Europa. Portugal ganhou desta vez por 26-24 à Islândia, numa partida em que o Quintana foi também absolutamente decisivo para que Portugal conseguisse superar esta forte Islândia. O André Gomes também foi muito importante, o André Gomes que até vinha apresentando um nível algo irregular na equipa do Porto, mas que esteve muito bem ontem lá na seleção. e, portanto, esperemos que os nossos jogadores continuem a dar este grande contributo à seleção, porque no domingo já vamos ter outro encontro frente à Islândia, desta vez em casa deles, em Reykjavik, no domingo às 4 horas, na RTP2, e o Campeonato do Mundo no Egito começa já quarta-feira, portanto vamos jogar já na quinta, às 7:30 da tarde, frente também à Islândia, curiosamente. Vamos ter três jogos seguidos com a Islândia. Portanto, são estes dois do Europeu e depois no Egito, o primeiro jogo que nós vamos jogar no Mundial é dia 14 às 19h30 e é frente à Islândia também.
Sérgio, nós estamos já na parte final do nosso programa, da nossa enciclopédia, mas não quero despedir sem antes ir, como de costume, viajar pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, também o nosso Twitter. E não se esqueçam, subscrevam, também tornem-se apoiantes da nossa causa do Portal dos Dragões. No nosso Facebook, Aires Truta. Olá, boa tarde, grande abraço da Maia, grande abraço para o nosso Aires, nosso ouvinte do Brasil que nos acompanha todos os nossos conteúdos, também em especial esta enciclopédia das modalidades. Gonçalo Sousa, o nosso bofesteiro e também adepto do Infante de Sagres, esse clube portuense de enorme tradição no hóquei. Hóquei em Patins, o Porto tem uma excelente equipe de hóquei em Patins, é das melhores equipes do mundo de hóquei em Patins. Tenho amigos que jogam e jogaram hóquei em Patins no Futebol Clube Porto. Cá está a ligação então do Gonçalo Sousa ao hóquei, ele que é um grandíssimo fã. Creio que até tem uma página de hóquei em Patins, que agora não me lembro do nome, e do nosso Gonçalo, que nos diz: dois ex-presidentes do Infante jogaram no Porto. Não sei se, Sérgio, não sei se tu sabes a quem é que o Gonçalo se está a referir, mas diz: dois ex-presidentes do Infante de Sagres jogaram no Porto. E sabes quem são?
Sim, pelo menos um sei, julgo que é o Paulo Castanheira. Paulo Castanheira, sim, jogou no Porto na década de 80, sim.
Um deles será o Paulo Castanheira, então, jogador do Porto na década de 80, o outro não estamos a conseguir saber quem é. David Guimarães, diz-nos o José Barraca, nós em handball, sim, temos mais jogadores na seleção, mas para nós não é muito bom porque os jogadores não são máquinas e depois, para os nossos jogadores, ficam cansados para os nossos jogos. Portanto, aqui também há algo de negativo na seleção portuguesa para o nosso José Barraca. Um grande abraço, José Barraca, ele que nos acompanha também diariamente. A nossa Helena Menezes, sempre também ao nosso lado. Boa noite, David e companhia. Beijinhos, beijinhos, Helena. O nosso Porto é enorme, sem dúvida. Aqui corações azuis e brancos. Um grande coração azul e branco para si. Beijinho grande. A nossa Amélia Vilela, olá, boa noite outra vez. Ela que esteve já na companhia das Paixões de Catarino, mesmo antes deste programa, e passa aqui a tarde connosco. E que bela maneira de passar a tarde aqui na companhia da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões, para terminar, a enciclopédia das modalidades. Licínia da Cruz Oliveira, a nossa Licínia. Boa noite da Suíça, de Zurique. Muitos beijinhos. Licínia, também uma ouvinte, uma habitué do nosso fórum Rádio Portuense e Portal dos Dragões, às segundas-feiras, ao meio-dia. Somos bons em todas as modalidades, sem dúvida nenhuma. Somos bons, somos grandes em todas as modalidades. João Valente, boa noite, David Guimarães e Sérgio Gomes, um abraço. Um abraço, João. Sebastião Maria Rangel Silvano, que também participa em todos os nossos conteúdos. Não esquecer que temos um dos melhores treinadores do mundo no handball. Exatamente, já amplamente destacado aqui, Magnus Andersson. E também essa seleção portuguesa que também incorpora o 7 para 6, né? Da cabeça de Magnus Andersson. Amélia Vilela, ainda bem que o Porto Canal transmite esses jogos, exatamente, e nós damos aqui nota na nossa agenda, que saudades que eu já tinha aqui da nossa agenda das modalidades. Meireles Armindo, força Porto, somos campeões, sempre Porto, muito obrigado, Meireles, grande abraço. E aqui as nossas questões também deixadas pelos nossos ouvintes, na parte final do nosso programa, nas nossas várias plataformas. Pergunta-te o João Pereira, Sérgio, se concordaste com a decisão da Federação Portuguesa de Hóquei ao não permitir que o Futebol Clube Porto participasse nesta nova competição ganha pelo Benfica.
Não, acabei por não entender a decisão, uma vez que as três modalidades até ultimamente têm tomado decisões todas em conjunto e todas no mesmo sentido, por exemplo, não atribuíram o título da última época a nenhuma das equipas que ia na frente do campeonato, o que prejudicou claramente o Futebol Clube do Porto, porque no handball a fase regular já tinha sido jogada por completo e, portanto, o Porto deveria ter sido declarado campeão nacional de handball e não foi. E as federações de handball, basquete e hóquei, e também de voleibol, têm tomado decisões sempre em conjunto e sempre em sintonia. Acontece que no basquetebol jogou-se a Final Four da última Taça de Portugal da relativa época transata, jogou-se agora no início desta, em outubro, julgo eu, setembro, outubro, e o Benfica teve um caso de Covid e a Federação foi logo muito rápida a alterar à última da hora a competição para uma semana depois, ou 4 ou 5 dias depois, e portanto julgo que no hóquei não houvesse essa sensatez, até existiam várias datas posteriores para se fazer esta competição, uma vez que se tratava do Futebol Clube do Porto, não houvesse esse cuidado, que teria certamente existido se a equipa com os problemas de Covid naquela altura fosse o Benfica ou o Sporting. E, portanto, não entendo este desfavorecimento claro ao Futebol Clube do Porto, assim como também não entendo o facto da equipa do Futebol Clube do Porto e os seus dirigentes não terem reagido a esta tomada de posição da Federação, uma vez que a Federação nem se dignou sequer a um comunicado no seu site a dar conta da impossibilidade do Futebol Clube do Porto estar presente e, portanto, começaram a surgir notícias no site da Federação sobre o escalonamento dos jogos, mas sem mencionar o nome do Futebol Clube do Porto, e portanto apagaram completamente o nome da equipa. Mas também, como eu dizia há pouco, o Futebol Clube do Porto também não reagiu, e portanto é porque entendeu que a posição da Federação foi uma posição correta. No meu entendimento, não foi. Mas também não estou na posse de todos os dados, e portanto o Futebol Clube do Porto poderá ter dados que eu sou um simples adepto interessado. Mas não passo disso, e portanto eu não entendi o porquê do Porto não ter reagido, mas que não concordei, a verdade é que não concordei.
Para a última questão de hoje, do Pedro Moreira, pergunta-nos como funcionam as fases finais dos campeonatos desta época. Há playoffs em todas as três principais modalidades? É a última questão de hoje.
Muito bem, é uma boa questão. A equipa do Futebol Clube do Porto no handball, este ano, só há esta fase. Portanto, é uma fase única do campeonato, que foi alargado com mais duas equipas e, portanto, será apenas uma fase corrida, com jogos fora e jogos em casa, duas voltas, e, portanto, normalmente existia a segunda fase com metade dos pontos. Desta vez não vai acontecer e, portanto, mais importantes se tornam estes jogos desta fase que se está a jogar, portanto, agora. E, portanto, isto no handball. No basquetebol, vai ser idêntico à época transata, portanto, teremos esta fase, com duas voltas e depois teremos um playoff em que participarão os oito melhores. Portanto, desta fase. Portanto, no basquete existe de facto um playoff. Onde há mudanças também é no hóquei em patins, porque até o ano passado existia apenas uma fase única e desta vez alteraram. E portanto, além desta fase, teremos depois também um playoff com as oito melhores equipas, e portanto as equipas neste momento lutam pela melhor posição para no final desta primeira fase depois terem a vantagem do fator casa e também a vantagem de disputarem as eliminatórias com adversários menos bem posicionados. Acontece que Veremos como é que estamos em termos de Covid, porque a vantagem do fator casa acaba por ser inferior, porque não há presença de público até agora, não é? E, portanto, isso pode ser uma vantagem algo enganadora. Mas que há essa diferença relativamente aos últimos campeonatos de hockey, de facto há, porque vamos ter um playoff este ano. Portanto, há playoff no hockey, há playoff no basquete, só não há no handball.
Sérgio, ficam aqui então os teus últimos esclarecimentos. Mais uma vez tivemos casa cheia, sempre muita participação dos nossos ouvintes e espectadores. Ano novo, vida velha, aqui com a nossa enciclopédia das modalidades. Foi a primeira do ano e, Sérgio, desejamos-te um bom ano a ti e aos teus, também para todos lá em casa, e agradecemos-te muito estares aqui connosco para mais um ano. E esperemos que este 2021 seja, obviamente, melhor do que o 2020.
Muito bem, muito obrigado e também um bom ano para ti e para todos os que nos seguem nesta enciclopédia das modalidades e no Portal dos Dragões e na Rádio Portuense. Bom ano para todos.
A enciclopédia das modalidades fica por aqui, a primeira enciclopédia do ano, mas teremos muitas mais enciclopédias então ao longo de 2021. Marquem na agenda, quinta-feira, às 18h30, comigo e com o Sérgio Gomes. E eu estarei de volta amanhã para comentar o Famalicão Futebol Clube Porto e o relato estará a cargo do Luigi Mesquita. Antes de terminar, também mandar um abraço.
Se não chover, David.
Exatamente.
Se não chover, porque agora está na moda os areamentos.
Exatamente. Está na moda que se o campo não estiver assim lá muito bom, se tiver um bocadinho de frio, chuva, um bocadinho de vento, se calhar é melhor. Eu até te iria perguntar se não achavas interessante jogar-se futebol em pavilhão e fazia-se aqui uma enciclopédia das modalidades e tu também comentavas futebol, já que passaria a ser uma modalidade de pavilhão, seria também a tua especialidade, não
É, a única coisa que eu poderei comentar sobre esse assunto é deixar aqui e sendo já a despedida, a minha última intervenção neste episódio de hoje, é deixar um desafio a todos os que nos ouvem. E então o desafio é pesquisem no YouTube o jogo Académica Futebol Clube do Porto da época do André Villas-Boas como treinador, época 2010-2011, e vejam em que condições é que o Futebol Clube do Porto foi obrigado a jogar e foi obrigado a ganhar com a arbitragem do senhor Duarte Gomes, que é o ilustre comentador do jornal A Bola sobre a arbitragem. Era ele o árbitro dessa partida e foi ele que achou que existiam condições para que o Futebol Clube do Porto tivesse de jogar esse jogo em Coimbra. Mesmo assim, a equipa ganhou com um grande gol do Varela,
Já está. E esse jogo, imagens
mas
desse jogo.
a verdade é que em nada se compara às condições que o Benfica ia ter nos Açores, e já agora, ainda bem que adiaram. Pode ser que o Sporting tenha o mesmo resultado que o Benfica teve depois com o Santa Clara. E pior ainda foi o adiamento de hoje na Madeira, do Sporting, porque parece-me que existiam todas as condições para que existisse jogo. E agora já não, o problema já nem é só o relvado nem a chuva. Agora é, se estiver muito vento, também não se joga. Isto é inacreditável e é assim que está o futebol português.
Cá está aqui imagens desse jogo e deixa-me também aproveitar para mandar um grande abraço ao Bruno Pereira, que está na produção lá em casa, foi buscar essa feliz imagem e uma foto de Belucci que fez um lance refinadíssimo nesse jogo, fez um lençol, passa a bola por cima da cabeça do Diogo Valente e depois seguido de uma cueca, já que o Sérgio destacou aqui esse jogo e disse para procurarem no YouTube, procurem também no YouTube esse lance de Fernando Belucci, que é um lance belíssimo, até com um comentário brasileiro, que é muito divertido, mas sim, acompanhando esta opinião do Sérgio Gomes, eu faço mesmo aqui o desafio, passa-se a jogar futebol em pavilhão, que assim já não há qualquer tipo de intervenção do clima, e o nosso Sérgio Gomes, como é especialista das modalidades em pavilhão, passa também a comentar futebol semanalmente. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E nós, se o tempo permitir, que agora temos que fazer sempre essa ressalva, se o clima o permitir, estaremos até amanhã, eu e o Luigi Mesquita, para acompanhar esse jogo Famalicão Futebol Clube do Porto às 21 horas. Beijinhos e abraços e muito obrigado.